A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Falando Ciência, a sua conexão semanal com o conhecimento, que vai ao ar, claro, pela nossa Universitária FM 107,9, a Sintonia da Terra. Eu sou o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, muito bem acompanhado pela professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciências da Informação. Boa tarde, Giovana.
Boa tarde, Hermógenes. Saudações a quem está nos ouvindo agora em casa, no trabalho, no carro. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre um tema muito interessante: fake news e seus efeitos no território da ciência. Um tema que não é novo, mas que tem presença constante em nossas vidas. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. É um dado bastante alarmante, não é, Hermógenes?
Exatamente.
Era uma vez na ciência.
Imagine um laboratório científico. Cientistas trabalhando em pesquisas que podem mudar o mundo. Mas de repente a porta se abre e uma enxurrada de notícias falsas invade o local. As fake news, como o vírus, se espalham rapidamente, contaminando a mente das pessoas com informações distorcidas e manipuladas. E o que era para ser um espaço de descobertas e avanços se torna um campo de batalha onde a verdade luta para ser ouvida. As fake news não são um problema novo. Desde a invenção da imprensa, a manipulação da informação tem sido usada para influenciar a opinião pública. Mas com o advento da internet e das redes sociais, a velocidade e o alcance das notícias falsas se multiplicam exponencialmente. Sem o desenvolvimento de um senso crítico aguçado, as pessoas podem facilmente acreditar em informações falsas e distorcidas, o que pode ter consequências graves para a sua visão de mundo e para o futuro da sociedade. As fake news também apresentam uma ameaça à democracia. Ao minar a confiança nas instituições e na ciência, elas podem levar à polarização social, ao extremismo político e à fragilização das instituições democráticas. Mas nem tudo está perdido. No campo da ciência, iniciativas como a checagem de fatos, a educação científica e a divulgação científica de qualidade são ferramentas poderosas no combate à desinformação. É necessário proteger o território da ciência e garantir que o conhecimento continue a ser a base para o progresso da humanidade.
Fazendo Ciência.
E para falar sobre o tema de hoje, fake news e seus efeitos no território da ciência, nós temos um convidado muito especial, o professor Marco Schneider. Ele é professor titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, professor associado do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, autor dos livros A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas, e também do livro A Dialética do Gosto, Informação, Música e Política. O professor Marco também é presidente do International Center for Information Ethics e membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ele tem um currículo, né, muito extenso, mas resumidamente são esses os pontos que a gente vai falar hoje. Ele pode falar um pouco mais depois sobre a trajetória de pesquisa dele, né, enquanto pesquisador, enquanto professor. Seja muito bem-vindo, professor Marco. E aí a gente já começa a falar um pouco, a gente tem curiosidade, né, sobre o termo fake news. Quando foi que ele surgiu? O que é que existe de novidade sobre esse termo? Se você puder falar um pouco para a gente, né, também sobre desinformação. O que é fake news? O que é a desinformação? Para nosso público, né, e para todos nós, a gente compreender um pouco melhor.
Tá bom, Giovana. Boa tarde, Hermógenes, amigos. Só acrescentando um detalhe do meu currículo que ficou de fora, sou torcedor do Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. Isso tem que estar registrado aqui. Vamos lá. É um assunto fundamental, muito importante. É bom que todo mundo saiba disso, porque ninguém gosta de ser passado para trás, mas às vezes a gente é passado para trás e nem percebe, né? Feito de bobo sem perceber, o que é pior ainda. Isso tem efeito, e quando muita gente é feita de boba sem perceber, Isso pode gerar efeitos muito perigosos na política, na saúde pública. E é importante a gente estar alerta e acionar o desconfiômetro, como diziam na minha infância, né? Para você não ser tão inocente, ter um pouco mais de critério na hora de divulgar informação, na hora de consumir informação. Porque da mesma maneira que o nosso corpo, para estar saudável, precisa de um alimento nutritivo, né? E que não pode estar envenenado, comida envenenada vai te fazer mal. O seu cérebro, o seu pensamento precisa de informação íntegra, informação de qualidade para funcionar direito, para não produzir bobagem, para não falar besteira. Dito isso, vamos lá. Como o nosso querido professor Hermógenes já adiantou, desde que existe imprensa, existe notícia falsa. Mas tem uma pequena diferença nas fake news em relação às notícias falsas da imprensa tradicional. Algumas diferenças. Em primeiro lugar, a imprensa, por mais que nem sempre cumpra o seu papel de informar com veracidade, com qualidade, ela é regulada, ela está submetida a uma legislação. As empresas jornalísticas e de mídia têm CNPJ, têm endereço, têm dono, e se elas ultrapassarem certos limites, as pessoas podem ser punidas, né? E as empresas, as concessões podem ser cassadas, etc. Essa é uma pequena primeira diferença. Já as fake news nas redes digitais são produzidas muitas vezes por anônimos fora do Brasil. É difícil você rastrear, é difícil você identificar, é difícil juridicamente, inclusive, você punir. Não é? Então, já tem uma pequena diferença aí. O anonimato e a internacionalização das redes digitais fazem com que os difusores de lorota, caô, migué, estejam escondidos. Não dá pra, é mais difícil de achar. Essa é uma primeira diferença da fake news em relação à imprensa. A segunda é que a imprensa, por pior que seja, tem alguma reputação a zelar. Ela não pode o tempo inteiro ficar contando lorota, senão ela quebra, o negócio dela acaba. Então ela tem sempre que misturar, por pior que ela seja, ela vai ter que falar a verdade com alguma frequência, para que a mentira possa passar de vez em quando. E a mentira nunca pode ser cabeluda, ela vai ser mais sutil. Já no caso das fake news, são anônimos que não têm reputação nenhuma zelar, estão escondidos, podem falar qualquer bobagem o tempo inteiro e estão seguros. Então, a imprensa tem que ser mais cuidadosa, por pior que ela seja. Ela nem sempre é tão ruim, às vezes ela é boa. A imprensa não tem que ser destruída também, né? Você ser crítico em relação à imprensa não significa você duvidar de tudo. Desconfiar é diferente de duvidar de tudo. Desconfiar é ter critério na seleção, é pensar naquilo, ver uma outra fonte, né? Se informar de outra maneira, refletir melhor sobre aquilo e não achar que está tudo errado de um lado e que está tudo certo de outro. A realidade é mais complicada, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso.
Marco, o Sensacionalista, que é uma versão brasileira do site americano The Onion, não tem a intenção de desinformar, né? Embora eles coloquem lá um jornal isento de verdade. E até mesmo a gente sabe que informações verdadeiras podem enganar os usuários se tiradas de contexto. Nesse caso, as fake news, elas se aproximam de um conceito de desinformação? Esclarece aí pra gente.
O Sensacionalista é humorístico. Então, a sátira, quando você... O Santo Agostinho já dizia, num livro chamado A Mentira, que quando você conta uma piada e a pessoa sabe que aquilo é uma piada, é uma anedota, é claro que não é uma mentira. Porque já existe uma clareza entre quem está contando e quem está ouvindo de que aquilo não é verdade. Aquilo é uma piada. O problema é quando a pessoa confunde. Bom, fake news e desinformação. A fake news é uma modalidade de desinformação. Desinformação é um termo mais abrangente que surgiu de um serviço de inteligência russo, soviético, para fazer propaganda e manipular a opinião pública, né? Depois passou a se popularizar mais recentemente em inglês, em português, e diz respeito a uma série de formas de enganar os outros, às vezes contando a verdade, como você diz. A verdade fora de contexto, a verdade anacrônica de uma coisa que aconteceu em outra época, pode ser uma mentira. Então você pode enganar, mentir, inclusive contando a verdade. A verdade, uma parte da verdade que esconde outra. Você pode dizer, por exemplo, um amigo meu costuma contar isso, né, para exemplificar essa ideia. O meu amigo Arthur Bezerra, pesquisador lá do Rio de Janeiro, falou assim: na Copa do Mundo 2014, o Brasil fez um gol na Alemanha. E parar por aí. A verdade é outra, ela é maior, ela está no todo, mas o Brasil fez um gol na Alemanha mesmo. O problema são os 7 gols que tomou. Então, dizer que fez um gol é verdade. Mas dizer só isso ilude quanto ao resultado daquele jogo. Então a verdade tem que estar no todo, como dizia o filósofo alemão Hegel, a verdade está no todo. Quanto mais abrangente for o seu conhecimento das coisas, as conexões que você consegue estabelecer, melhor você vai entender, né, uma coisa. Bom, e uma especificidade, né? A fake news é um tipo de desinformação, porque é um tipo de desinformação que parece jornalismo. Tem cara de jornalismo, tem uma manchete, tem um título, tem um lead, que é um primeiro parágrafo explicando, tem um estilão de jornalismo sem ser jornalismo. E mais, tem um estilão do jornalismo sensacionalista, aquele que apela para as emoções, né? E às vezes usando imagens impactantes, frases impactantes, e principalmente circula nas redes sociais digitais. Só completando rapidinho, fake news também é uma expressão usada geralmente por políticos que estão contrariados com alguma matéria jornalística boa e correta que denuncia seus erros, suas fraudes, suas falcatruas. E aí ele vai dizer, não, isso é fake news. Então fake news é também uma expressão usada por quem está incomodado com a notícia para desacreditar aquela notícia mesmo quando ela é boa. Então tem esse duplo sentido, né? É um termo usado por políticos. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ex, né? Felizmente, tomara que não volte. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, aquele doido, ele costumava acusar os principais jornais americanos, o New York Times, o Washington Post, de serem pura fake news, porque eles denunciavam as suas mentiras. E isso mobiliza a opinião pública. Se confunde quando uma autoridade desse quilate, desse calibre, fala uma coisa dessas. E as redes sociais digitais, então, elas deram voz a todo mundo, inclusive aos loucos, aos trapaceiros. E esses caras conseguem faturar dividendos financeiros e políticos contando lorota por aí.
E é interessante você falar sobre essa desqualificação, né? Essa tentativa de desqualificação das notícias veiculadas pela imprensa tradicional, com o intuito de fazer com que a opinião pública seja desacreditada. A gente poderia dizer que isso se encaixa bem com o negacionismo. Você poderia esclarecer o termo e falar um pouco sobre isso?
Boa pergunta, Giovana. Negacionismo é um termo que tem várias aplicações, né? Você pode falar do negacionismo climático, do negacionismo histórico, do negacionismo científico. Negacionismo é uma tendência a desacreditar o que a comunidade científica considera verdadeiro, considera correto em várias áreas, não é? Então, por exemplo, a mudança climática é consenso da comunidade científica de que ela está acontecendo e que a ação humana, a interferência humana no clima está provocando efeitos perigosos para o futuro do planeta. Isso é um consenso na comunidade científica. Mas tem gente que nega. Quem é a gente que nega? E por que que se nega isso? Porque se ganha muito dinheiro destruindo o meio ambiente. A indústria do petróleo, a indústria de combustíveis fósseis em gerais, por exemplo, para ficar só numa, ganha muito, mas é muito dinheiro, não é pouco, são bilhões e bilhões e bilhões. E aí esse pessoal vai investir em propaganda enganosa, vai investir em contratar um ou outro cientista mequetrefe de segundo escalão para falar como se tivesse uma controvérsia no mundo da ciência e negar a mudança climática. A comunidade científica como um todo não tem dúvida quanto a isso. Então, negacionista é aquele que vai se colocar contra o que a ciência estabelece como verdade, né, como o que está acontecendo mesmo, para favorecer algum tipo de interesse. E aí se usa muita estratégia de comunicação e fake news e gerar dúvida e tal. Daqui a pouco a gente vai falar, né, Hermógenes, daquelas 5 estratégias de negacionismo que já foram identificadas. Por exemplo, eu falei da ciência, mas você tem o revisionismo histórico, que talvez seja tão perigoso quanto, que é você recontar a história de uma maneira a favorecer determinados grupos, em detrimento de outros, e com falácias, com mentiras, com distorções.
Então, você está dizendo que existem algumas estratégias ou manobras de negação da ciência. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essas manobras ou estratégias aí de negação.
Então, tem um cientista, não me lembro, ele é de fala inglesa, mas eu não me lembro se ele é americano, inglês, australiano, que é o John Cook, isso a gente pode pesquisar aqui, enquanto isso, que ele fez esse teste, ele resumiu as muitas estratégias de migué, de caô, de negacionismo, em 5 palavras, que em inglês formam o acrônimo FLICC, F-L-I-C-C, que na verdade, vou falar logo em português, são os falsos especialistas, as falácias lógicas, as expectativas impossíveis, a descontextualização e as teorias conspiratórias. Resumidamente, o que é falso especialista? É quando você vai fazer uma postagem, né, dizendo que não existe, por exemplo, não existe mudança climática, ou a ditadura no Brasil não foi tão terrível assim, e coisas desse tipo. Aí você vai falar, segundo o cientista fulano de tal, há controvérsias. Segundo o historiador fulano de tal, não foi bem assim que aconteceu. Aí quando você vai ver quem é esse cientista e quem é esse historiador, geralmente são figuras ou completamente irrelevantes na comunidade científica, que não são prestigiadas, são outsiders, ou são pessoas que já tiveram alguma importância, mas há muito tempo não tem mais, ou ganharam jabá mesmo, ganharam dinheiro por fora para falar aquilo, né? E que elas não são respeitadas pela comunidade dos estudiosos sérios, mas elas são apresentadas no mundo da desinformação, do negacionismo, das fake news, como alguém que merece respeito e consideração. Então esse é o falso especialista. As falácias lógicas seriam argumentos que parecem, se você não parar para pensar, que parecem fazer sentido, mas no fundo não fazem. Tem vários tipos. Por exemplo, em vez de eu argumentar eu apresentar argumentos contra os argumentos daquele cientista, eu não vou, porque eu não tenho esses argumentos, eu vou dizer que ele, eu vou tentar desqualificar a pessoa dele. Eu vou falar assim: não, não existe isso. Aquele cara está falando isso porque ele quer se dar bem, ele quer aparecer, né? Aquele cara é pinguço, não merece atenção. Eu não falei nada contra o que ele disse, porque eu não sou capaz de desconstruir, né, desfazer o argumento dele, mas eu vou tentar atacar a pessoa, eu vou tentar ridicularizar a pessoa. Isso é uma das maneiras de negacionismo. É você não ter argumento, mas você atacar o argumento, você atacar a pessoa do cientista, não é? Essa é a falácia, um exemplo de falácia lógica. A terceira, que é falsas expectativas, né? Ah, por exemplo, no caso da vacina da Covid, o pessoal antivacina, que são os doidos, tá? São os doidos. A vacinação, o Brasil tem uma vacinação super eficiente, né? Um exemplo mundial, e está regredindo por causa desses malucos, que estão imitando os malucos americanos, né? Que tem os malucos americanos, lá tem muito maluco, inclusive, opa, aí cheio de doido. E aí esses malucos lá estão imitando, os malucos daqui imitando os malucos lá, e o que acontece? Começa a aumentar sarampo, começa a aumentar um monte de doença que já estava resolvida. E aí como é que se... Um argumento que eles usam muito, que tem a ver com as falsas expectativas, é o seguinte: ah, mas não está 100% provado que a vacina cura. Isso deixa a gente... Ah, não está? Mas é porque... Aí tem uma coisa da educação, né? A ciência quase nunca, se não nunca, prova nada 100%. 100% é muito difícil. A maioria das coisas que funcionam bem pra caramba não estão 100% provadas. Uma das características da ciência é que ela está sempre evoluindo, ela está sempre aberta para aperfeiçoamento, ela está sempre... Diferente da crença e do dogma, a ciência é aberta à correção. Ela nunca tem a última palavra, ela nunca é 100%, ela busca o 100%. Mas o fato é que 90%, 80%, às vezes funciona pra caramba, muito mais do que a bobagem do que o negacionista está falando, que vai matar a gente. Mas quando ele coloca assim, tem que ser 100%, ah, não é 100% provado, isso gera dúvida. Qual é o próximo? Me ajuda aí, Hermógenes.
Seleção a dedo, ou catação, cherry picking.
Exatamente. Outra estratégia de negacionismo é tirar do contexto o negócio. Né, vou continuar com o exemplo da vacina. Ah, mas aquela pessoa não tomou a vacina e sobreviveu, portanto não precisa tomar a vacina. Ou aquela até tomou a vacina e morreu, então não precisa tomar a vacina. Mas aquela pessoa, aquela outra pessoa, não representam a população. Né? Então existe a questão da estatística. Quando você está falando de milhões de pessoas, um exemplo isolado não quer dizer nada. Mas essa é uma estratégia negacionista, pegar casos isolados, tirar do contexto para defender uma ideia que é falsa. E a última, que é bastante perigosa, que são as teorias conspiratórias, não é? Que é dizer, não, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? A vacina era uma invenção chinesa para botar um chip na sua cabeça e controlar você, que os comunistas não sei o quê. É um monte de besteira, um monte de maluquice. Só que os caras, às vezes, constroem essas besteiras. Parece que alguém, o cara é bom ator, né? Ele fala de um jeito que parece que é verdade. E a fake news mostra um cara que parece um cientista que está justificando aquilo. Enfim, como a maioria das pessoas, cada um tem a sua profissão, então ninguém é obrigado a entender de tudo, ninguém é especialista na parada dos outros, vai, tem que acreditar em alguém. Os trapaceiros geralmente são bons em se fazer acreditar. Por isso que eles são trapaceiros. Do trapaceiro, o cara do golpe do vigário, o cara lá no Rio de Janeiro falava, quer comprar o pão de açúcar? O cara vai te vender o corcovado. Vai pegar um papel bonito, vai botar uma gravata. E se tu for incauto, se você for inocente, vai que tu dá um dinheiro para um bandido, mas que parece um homem de bem, né? Os homens de bem, esse papo de homem de bem, pessoas de bem, é claro que a gente quer conviver com gente de bem, né? Mas você acha que algum cara... algum trapaceiro vai dizer, eu sou trapaceiro, vou te enganar. Não, ele vai falar, eu sou um homem de bem. Então, os falsos homens de bem, a gente tem que tomar cuidado com eles.
Só complementando a informação sobre o pesquisador que você havia falado no início, Marco, desse bloco, é John Cook, pesquisador do Centro de Comunicação sobre Mudanças Climáticas da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, né, que ele desenvolveu essa sigla FLIC.
Muito bom, Giovana. Então, isso mostra, né, Marco, que a gente precisa... melhorar o nosso consumo de informação. E aí, para a gente tentar explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode melhorar, portanto, o consumo de informações, sobretudo informações científicas.
Não é uma solução simples, são várias medidas que têm que ser tomadas, né, pelas pessoas, por cada um, mas não adianta cada um, tem que ter política pública. Tem que ter política pública de regulação das plataformas para coibir a difusão de fake news, mas que são danosas à saúde pública, que são danosas à sociedade, à democracia, e a promoção da educação midiática, da competência crítica, informação nas escolas, para todo mundo saber os truques, para conhecer os truques dos enganadores, né? Do pessoal que divulga fake news e tudo mais. A gente falou um pouquinho disso. A gente estuda muito isso, por isso que a gente sabe. Mas ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, né? A gente tem que aprender. E aí as crianças e os professores precisam ser instruídos a instruir as crianças e os jovens, etc., sobre esses truques, para as pessoas se tornarem um pouquinho mais desconfiadas, no bom sentido, né? Não é céticas, não é duvidar de tudo. Um pouco mais desconfiados. Tem nomes para isso, fala educação midiática, competência crítica e informação, tem muito estudo sobre isso e aplicações sobre isso, mas isso precisa de política pública, de investimento, para isso ter escala, porque tem meia dúzia de pessoa que está esperta, tá bom, mas e o resto? E a multidão, né? E a população como um todo? A população tem que saber disso. E saber um pouquinho mais de ciência também. Conhecer um pouco mais o que é ciência. A gente sabe pouco da ciência. O que os cientistas fazem. E mais, né? Ciência não é só a física, a química e a matemática. Você tem as ciências sociais, você tem as ciências humanas. Nem todo médico é cientista. O médico vai ser um cientista se ele tiver feito um doutorado em medicina. Aí ele é um pesquisador. Aí ele é um cientista. Se ele é um médico, ele é um técnico. E ele pode dar opinião sobre o que ele faz, sobre a sua especialidade. Mas ele não sabe nada da saúde pública. Ele não sabe. Se ele não é infectologista, ele não está mais qualificado para dar opinião sobre vacinação do que um sociólogo. Às vezes, muito pelo contrário. O sociólogo está mais qualificado do que o médico para falar sobre saúde pública, se o sociólogo é um pesquisador de saúde pública. O médico pode ser um ótimo cardiologista, pode ser um ótimo ortopedista e não entender nada de saúde pública e de infectologia e falar besteira como andaram fazendo por aí.
Então, o uso ético da informação, portanto, é fundamental, né, para a gente garantir justiça, liberdade e bem-estar da sociedade. Marco, eu vou te convidar para ficar mais um pouquinho aqui com a gente, porque eu acho que esse programa vai render um pouquinho mais. Nosso papo de hoje vai ter que terminar por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa todas as segundas-feiras, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107,9, com reprises aos sábados, 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br e também no Spotify. Obrigado, Giovana. Obrigado, professor. E até a próxima.
Um abraço. Até a próxima.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.